Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Hoje, terça-feira, dia de fazermos uma análise mais técnica aqui sobre a questão da fertilidade, do uso da adubação e de fertilizantes nos solos brasileiros, em especial na soja. Você que já tem acompanhado Notícias Agrícolas sabe que todas as terças-feiras a gente tem aqui a presença do Áureo Lantman, consultor Áureo Lantman, que está aqui com a gente já no telão. Vamos colocar o Áureo aqui. Tá? Seja bem-vindo, viu, Áureo? Obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente tem acompanhado a evolução das entrevistas que você tem feito aqui para a gente, e são entrevistas que têm chamado muita atenção pelos detalhes, pela riqueza dos detalhes, enfim, coisas da prática do dia a dia do produtor e que muitas vezes ele não se atenta, né, Áureo? Hoje, por exemplo, a gente vai falar da questão do fósforo e do potássio. São elementos importantes na adubação. No entanto, tem um certo exagero, dá para dizer isso, na produção brasileira, Áureo? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito boa tarde a todos. A minha intenção hoje é mostrar que vejam bem, o consumo de adubos para soja nos últimos 8 anos subiu bastante. Há 8 anos atrás nós tínhamos um consumo de 320 quilos por hectare. Hoje, em função do que já foi comercializado e da área de 36 milhões de hectares, na média, vai dar 420 quilos de adubo por hectare. Na média. Tem gente que vai jogar mais, tem gente que vai jogar um pouquinho menos. Na média, 420 quilos. Então, esse aumento de 300 para 400 nos últimos 8 anos, se a gente observar o rendimento, não há uma correlação entre o maior consumo de adubo e rendimento. Bom. Pode não ter dado por outras questões de ordem climática e novas áreas que precisam de correção de fósforo e potássio para começarem a ser produtivas. Mas, na média, nós estamos consumindo mais adubo sem que isso tenha um reflexo no rendimento, né? Salvaguardado aí o que eu comentei. Outros fatores interferem nessa questão.
Porque quando o solo tem já esse nível médio aí de fósforo e potássio, ele já não precisa mais, é isso?
Veja bem, a soja ela precisa de 20 quilos de fósforo para uma cada tonelada e de 20 quilos de potássio para cada tonelada. Se nós imaginarmos que hoje é possível produzir 66 sacas por hectare, 4 mil quilos, nós vamos precisar de 80 de fósforo e 80 de potássio. Esse é o ponto. Bom, quando é que isso pode ser realmente praticado? A maioria dos solos onde se cultiva soja, principalmente nos solos do Cerrado e aqui do Paraná, solos com 40, 60% de argila, o nível bom de fósforo é de 6 a 8 miligramas por decímetro cúbico. Do potássio, entre 35 a 50 miligramas já é um patamar bom. Então, a partir dessa situação, eu posso começar a racionalizar o consumo de fósforo e potássio, sem comprometer o rendimento. Então, se a gente imaginar que numa situação dessa eu quero um rendimento de 66 sacas por hectare, 4 mil quilos por hectare, 80 quilos de P2O5, 80 quilos de fósforo, 80 pontos, né, como se diz na maioria das situações ao nível de agricultor, e 80 de potássio. Isso seria o suficiente para ter um rendimento de 4 mil quilos por hectare. Agora, quando eu digo isso, o solo tem que estar perfeito, boa matéria orgânica, sem compactação, coberto. Então, isso teórico, na prática, deverá acontecer. Então, a nossa preocupação é que não se jogue adubo além do necessário. Porque
Isso tem acontecido com frequência, pelo que você tem
eu acredito
constatado.
que sim. Durante os 8 anos que participei do Soja Brasil, Eu tive a oportunidade de conversar com milhares de agricultores, desde o Rio Grande do Sul até lá, Roraima. Então, a gente via casos de 500 quilos de adubo por hectare, 600 quilos de adubo por hectare. Se o solo dele já está num nível bom, esses 100 quilos a mais, ou 50 quilos a mais, não vai ser aproveitado, vai ser jogado no solo, né? Ou fixado, ou se ele tiver uma textura arenosa, o potássio pode ser lixiviado, todo esse tipo de consideração.
Isso é
Então,
perder dinheiro, Áureo.
como é que é?
Isso é perder dinheiro.
Exatamente. É perder dinheiro, é não maximizar o potencial da produção, da variedade que ele tem, e maximizar os excelentes resultados que um bom adubo numa dose adequada pode dar, né?
E daí você fala de praticar uma adubação de manutenção. Como é que é isso?
Então, a adubação de manutenção, eu acabei de comentar. Quando o solo atingiu o ponto ideal, 8 de fósforo e 50 de potássio, você vai praticar só a adubação de manutenção. O que, que seria? 80 quilos de fósforo e 80 quilos de K2O. Isso seria a adubação de manutenção, que você conseguiria fazer um 400 quilos de um 0,20-20, ou 350, 320 quilos de um 0,30-10. O 0,30-10 é uma formulação interessante. Se eu jogar 400 quilos, vai dar 120 quilos de P2O5. É muito para um solo que já está adequado. 80 seria suficiente. Então, o que estou chamando a atenção é para que tem solos aí que estão com 30 anos de soja, né? E milho safrinha. Então, provavelmente, uma grande maioria dos solos do Brasil já estão com nível de fósforo e potássio adequado. Adequado para que se pratique uma adubação apenas de manutenção. Certo?
Muito bem. E pelo que você conversou comigo antes da gente entrar no ar, a soja tem também, além dessa questão da manutenção da adubação de manutenção, ela tem a capacidade de aproveitar a adubação residual das culturas anteriores. E isso
Exato.
também te traz a possibilidade de recalcular ainda, inclusive, essa adubação de manutenção.
Exatamente. A soja, comparada com o trigo ou com o milho, que são as sucessões que mais ocorrem, ela tem uma capacidade muito grande, muito boa, de aproveitar de adubações residuais, inclusive do algodão, né? No algodão se joga muito adubo. Então, a soja tem essa capacidade de aproveitar uma adubação residual. Isso é comprovado em vários trabalhos aí de pesquisa. Então, isso nós temos que levar em consideração também. Por exemplo, nós ouvimos em Goiás agricultores que arrendam a terra para a produção de semente para milho. A empresa que faz isso, ela coloca uma quantidade enorme de adubo para o milho, por uma questão de se resguardar, muito alta. Agricultores que arrendaram a terra para a produção de semente de milho deixaram de adubar a soja, tá certo? Produziram a mesma coisa. 3 mil, 50 sacos, 60, 65, até 70 sacas de soja por hectare, sem nada de adubo. Por quê? Porque no ano anterior foi arrendado por uma produção de semente de milho, bastante adubo, e a soja consegue aproveitar a situação. Então, isso que eu quero que eu não quero dizer aqui que não se deva adubar soja. Muito pelo contrário. Nós devemos é praticar uma adubação mais racional em cima da soja. Porque hoje o agricultor vai gastar em torno de 8 sacas de soja para troca com adubo. Tá certo? Então, ele vai precisar de 8 sacas para jogar uns 400 quilos de adubo por hectare. É uma relação alta, então ele tem que ponderar isso, né? Não desperdiçar o adubo que ele tem. Aí eu chamo a atenção em um outro caso que nós vimos na Bahia, agricultores que têm uma plantadeira adubadeira de altíssima precisão. ela joga o adubo milimetricamente na mesma linha do ano passado, do ano retrasado, dos anos anteriores. Na mesma linha. Cai a semente um pouco na frente do lado, e naquela linha do adubo, há 4, 5 anos, o adubo está caindo exatamente naquela linha. Isso é bastante favorável para o fósforo. Todos nós sabemos que o fósforo é um elemento no solo de baixa mobilidade, mas ele tem uma. O solo consegue segurar muito fósforo, condicionar esse fósforo, disponibilizar esse fósforo. Então, ele bastante concentrado na mesma linha, no mesmo milímetro da linha, aumenta a sua disponibilidade. Então, eu posso ponderar isso aí, se eu precisar de 80 quilos do P2O5, numa situação dessa, em que o fósforo está lá com 16, 17 miligrama, e reduzir essa adubação de 80 pela metade, sem prejuízo nenhum. Né?
Isso vale para o potássio também?
Não, o potássio é um pouco diferente. O potássio é um elemento de alta mobilidade, né? Ou a capacidade de fixação do potássio é muito relativa em relação à textura da areia para argila. E normalmente não se passa de 60 quilos de potássio na linha, porque ele pode adquirir uma condição de abrasivo e acabar queimando a semente. Então, para situações em que você passa aí dos 60 quilos para 2 a 5, o bom é dividir. É um terço na base, ou metade na base, ou metade antes de semear, e o restante lá nos 30, 25. Hoje a soja é extremamente precoce, com hábito indeterminado, 25, 30 dias, eu faço a cobertura para cobrir o que foi recomendado do potássio.
Você citou aí dois exemplos de adubação de manutenção que podem, inclusive, serem revistas ou repensadas aí. Você citou primeiro esse exemplo da produção de milho semente, né, lá de Goiás, se eu não me engano, que você
Isso.
viu, e essa questão da máquina de precisão colocando
Exatamente.
sempre na mesma linha aí
Exatamente.
O produto e que também dispensaria eu todo ano colocar a mesma quantidade de adubo no caso específico do fósforo. Agora, outras culturas também podem deixar residual?
Muito. Aqui no Paraná, se faz muito associação soja-trigo, soja, como no Rio Grande do Sul também, e parte de Santa Catarina. Então, essa é uma associação de culturas ideal, porque é uma gramínea e uma leguminosa. Isso é muito bom. Então, numa determinada região aqui do Paraná, Castro, Guarapuava, Colônia Entre Rios, Castro, o trigo é bem adubado. Quando eu digo bem adubado, não é exageradamente adubado. Se eu tinha que botar 300 quilos de adubo no trigo, se eu colocar 350, 380, em várias situações a soja não é adubada. E com rendimento de 70 sacas por hectare. Então, eu não quero dizer que isso possa ser praticado no Brasil inteiro, em qualquer situação. Não. Eu vou praticar isso de reduzir a adubação da soja em determinadas situações que eu entenda que o nível de fósforo no solo está bom, que o nível de potássio está bom, que eu tenho um bom teor de matéria orgânica, que eu não tenho compactação, que eu tenho um solo com uma cobertura, eu posso pensar em praticar isso aí. Agora, nós vimos nesses 8 anos uma série de solos compactado, sem nenhuma cobertura, longe de uma rotação, de uma incorporação de massa verde. Então, esse tipo de solo não terá condição de oferecer uma situação de fertilidade para que eu possa praticar esse tipo de conceito, né, que eu estou aqui colocando.
E talvez até a própria adubação da safra não seja a melhor com um solo desse jeito, né, Áureo?
Exatamente. Adubação da safra num solo adequado, ela tem que se preparar para um alto rendimento, que aí eu chamo de 4.066, quase 70 sacas por hectare, e jogar o equivalente em fósforo e potássio. Agora, veja bem, quando eu digo isso, nós não podemos imaginar que isso seria um assunto para uma outra conversa, a questão do enxofre, tem que estar bem adequado. O enxofre é um elemento fundamental para que eu tenha uma absorção e uma distribuição de fósforo da planta. O enxofre é fundamental, assim como o cálcio e o magnésio. Mas o enxofre é um elemento que tem que estar equilibrado na medida que eu faço uma adubação maior com fósforo e também com potássio, né?
Você citou aí a situação da região sul do país, que tem essa rotação aí com o trigo, a cevada, enfim. Mas e lá para o centro-oeste, quando a gente vê o algodão, por exemplo, sendo a cultura anterior, ou no próprio oeste da Bahia, vale também essa regra?
Vale, principalmente no algodão. No algodão, como na soja, a gente está pensando em 400 quilos, no algodão é 1.200 quilos de adubo por hectare, né? E nós presenciamos várias situações, agricultores que cultivaram algodão e na soja, lá na sequência, não foi adubada. Nenhum. E 60 sacas por hectare, né? Então, volto a dizer, eu não quero, não podemos abdicar da adubação para a soja. Não. Mas existe no conjunto, nesse universo de informação sobre adubação, ponderações que a gente tem que reconhecer, né? Tem que levar em consideração na hora de praticar adubação. Resultado da análise de solo, expectativa de produtividade, nível adequado, solo bem conduzido, nós podemos pensar em reduzir a adubação sem prejuízo de rendimento da soja.
Como é que a gente entende essa adubação residual? É aquela adubação que foi colocada em excesso na cultura anterior, ou é aquela adubação que teve elementos não utilizados pela cultura anterior e que fica para a próxima safra, para a próxima produção?
Então, quando você joga lá uma tonelada e 200 de adubo, de uma forma lá para o algodão, por exemplo, no caso do trigo, jogou lá, o trigo é menos exigente que a soja. Que ele precisa é, o trigo é mais nitrogênio. E nitrogênio para a soja não é um problema tão sério assim, ele vem lá do rizoma. Então, o trigo, por exemplo, ele deixa muito adubo, né? Você põe o adubo para diminuir a fixação, mas parte desse elemento fica no solo e a soja consegue aproveitar. Então, no caso do algodão, também fica. E depois tem um fator muito interessante. Quando a gente cultiva milho ou algodão, o sistema radicular dessas duas culturas, ela explora um volume de solo diferente daquilo que a soja explora. Ele consegue condicionar, né, esse sistema radicular para a soja um ambiente mais favorecido, né? Então, o milho ele explora um volume maior, a soja explora um volume menor. Mas aquela condição de exploração maior do milho anterior e também do algodão vão favorecer muito a soja, né? Então, o que eu quero comentar aqui é que existem, além da análise do solo, outras considerações que a gente deve fazer na hora da decisão de adubação para a soja,
Que
né?
outras considerações você destacaria
Então, essas que eu estou colocando.
aí?
A soja tem capacidade
Ah,
de.
ok.
Isso, entendeu?
Então, você faz questão aí de dizer que não é deixar de adubar, mas é entender o que está acontecendo naquele ambiente.
Exatamente. Então, esse ano aí nós vamos consumir de adubo para soja, em torno de. Já foi vendido, né? Na safra 18, não é? 14 milhões e 400 toneladas de adubo. Então, isso aí vai dar na média uns 400 quilos de adubo por hectare. Quantidade de adubo no Brasil para soja, ela vem crescendo. Né? Essa é uma observação que eu fiz num artigo. Já publicado, que pode ser encontrado nos sites, está se aumentando muito a quantidade de adubo, sem que isso se reflita num maior rendimento da soja, né? A safra passada aí nós fechamos em 52 sacas por hectare, a média. O agricultor produziu mais e teve situações de bem menos. Não é uma média, que reflita a grande quantidade de adubo que se usa, né? Esse ano 14 milhões e 400, o ano passado aí deu quase 14. Então não é uma quantidade de adubo, né, que justifique esse rendimento de 50. Na verdade, viria a dar muito mais do que você está adicionando aí no solo, né?
Ou
É
seja, no
que
final.
nisso tudo existe uma. Quando se diz assim, 8 miligrama de fósforo, 50 miligrama de potássio, o pesquisador, ele está conduzindo esse trabalho numa situação ideal. Né? E o que que é a situação ideal? Bom teor de matéria orgânica, não compactado, boa condição de movimentação da água no solo, boa atividade microbiológica em função da matéria orgânica. Então, os trabalhos de pesquisa, eles são elaborados, feitos, né, na área de fertilidade em condições ideais. Mas é isso que o agricultor procura, é ter uma condição ideal para aproveitar melhor o potencial da variedade e o potencial dos insumos que ele coloca no solo. Quer dizer, nós não vamos imaginar uma adubação para um solo degradado. Não. Nós temos que imaginar que esse solo degradado tem que ser recuperado para ele maximizar o potencial.
Quer dizer, aquele pensamento de adicionar mais num solo que não está preparado com a intenção de produzir mais não vai funcionar, então.
Não significa mais adubo, não significa mais rendimento. Inclusive, se a gente colocar muito fósforo, por exemplo, num solo, ele acaba comprometendo a disponibilidade de zinco, tá certo? Então, se passar e jogar aí 120 quilos de P2O5 por hectare num solo que já tem 10, 12 mil equivalente de fósforo, num primeiro momento, o zinco vai ser comprometido. Aí aparece a deficiência de zinco na planta de soja durante os 20 primeiros dias. Depois a soja explora uma outra camada de solo e o sintoma de zinco acaba desaparecendo. Mas em algumas situações, não. Algumas situações eu vou ter que acrescentar zinco como micronutriente junto com adubo ou de uma outra maneira. Então, agora, uma coisa
E
que me chamou
o próprio potássio, você já destacou anteriormente, né? O
sim.
excesso é prejudicial, né?
Muito prejudicial, porque ele vai se tornar um elemento abrasivo para a semente. Né? A gente já recomenda que o potássio seja colocado do lado e abaixo da semente. Mas mesmo assim, depois tem o sistema radicular, que num ambiente carregado de potássio pode sofrer essas situações de abrasividade. Né?
Sem dúvida. Você ia comentar alguma coisa? Acabei te cortando. O que que era, Áureo?
O que eu quero chamar a atenção, então, essas situações aí que se pratica a não adubação da soja, elas são feitas, por exemplo, numa situação de acidez ideal, né? Quer dizer, sem alumínio, com boa disponibilidade de cálcio, disponibilidade de magnésio, bem distribuído no perfil do solo. Então, tudo isso aí acontece, né, em boas situações de fertilidade, em boas condições físicas do solo. Mas, então, não se pratica uma adubação para solo degradado. Se quer solo recuperado, que ofereça boas condições de fertilidade, para daí sim eu praticar e reduzir a adubação sem prejuízo de rendimento.
Então vamos repetir essas práticas aí. O primeiro passo é saber o que que tem ali no solo. A análise de solo é fundamental.
Análise de solo, a interpretação desse resultado. Então aparece lá bom para fósforo e bom para potássio. Levar em consideração que tipo de rotação a gente está fazendo, a expectativa de rendimento e as condições de solo. Boa matéria orgânica, pH adequado, livre de alumínio tóxico, bom cálcio, bom magnésio, bom enxofre no perfil, vão garantir a maximização do uso do fósforo e do potássio.
A partir daí você pode tomar essa decisão de
Ah,
fazer uma
pode ser
adubação.
sem risco nenhum. né? Teor alto de fósforo, alto de potássio, vão permitir uma redução da adubação e, em vários casos, abdicadas do adubo, pelo menos 1 ano, né, da soja, para que ela continue com o rendimento normal. Certo?
Muito bom. Muito legal, Auro. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no
Eu que
Notícias
agradeço aí
Agrícolas.
a atenção de todos e a adubação é o item mais caro no custo de produção da soja. Caríssimo, né? O agricultor precisa de 20 sacas de soja para 1 tonelada de adubo. Então, é uma relação pesada. E esses 20 sacas é uma relação que permanece dos últimos. Ela só teve há 3 anos ou 4 anos atrás, deu 24 sacas, né, por 1 tonelada de adubo. Hoje está dando 20. Mas é uma relação alta. É uma relação que exige uma grande ponderação na quantidade de adubo que eu vou usar.
E otimizar essa adubação vai refletir no custo de produção, com certeza, aí no final das contas, né?
Exatamente, na produção e no rendimento.
Muito
Certo.
bem. Áureo Lantman, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Semana que vem a gente volta com mais dicas aí do consultor técnico Áureo Lantman, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Um abraço, meu
Eu
amigo.
muito obrigado, agradeço a atenção de todos que nos assistiram e se colocamos aqui para respostas e uma discussão mais aprofundada sobre esse tema. Muito obrigado, hein?
É isso aí. Fica o convite, inclusive, para você participar com a gente, mandando perguntas, enfim, se tiver alguma dúvida em relação ao que o Auro falou agora, se quiser disponibilizar para a gente repassa essas perguntas. Vamos trocar uma ideia e fazer desse momento um momento de discussão bastante legal aqui, que possa trazer resultados positivos aí no seu dia a dia. Tá combinado? Obrigado, meu amigo. Um abraço, até semana que vem.
Até lá.
Tá, então, Áureo Lantman conversando com a gente, falando hoje sobre adubação com fósforo e potássio e principalmente a otimização da utilização desses elementos para evitar perder dinheiro, evitar gastar mais do que a planta vai responder aí com esse tipo de elemento no solo, tá certo? Dica bastante importante para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.